O Dia da Saúde Mental nos lembra, ano após ano, da necessidade de cuidar da saúde da mente. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, não importando de onde vieram ou para onde vão, todos precisam ter essa consciência. Além de ajudar a prevenir transtornos mentais, esse cuidado permite que cada fase da vida seja aproveitada ao máximo. A professora de psicologia e coordenadora de psicologia do Hospital Cajuru e Marcelino Champagnat em Curitiba, Andressa Engelmann, explica que os transtornos mentais não têm apenas um fator.
Dia 10 de outubro, nós temos nossa atenção voltada para a saúde mental, né? E uma das questões que sempre vem às nossas mentes, né, quando a gente fala de saúde mental, é uma grande dúvida, uma grande pergunta, com quais fatores, né, tá ligado à saúde mental. Então, nos estudos atuais, nós temos a compreensão de que saúde emocional, ela não é determinada por um fator, por nenhum fator único, né? Nós temos a compreensão de multifatorialidade. O que isso quer dizer? Que nossa saúde emocional é influenciada, não determinada, por nenhum fator, né? Mas ela pode ser influenciada por muitos fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais, fatores gerais. Então, por exemplo, fatores genéticos, nós temos a compreensão que, sim, alguns transtornos emocionais são mais comuns dentro de algumas famílias, e por isso as pesquisas vêm identificando alguns fatores genéticos em alguns transtornos, né? Mas isso não quer dizer que isso vai determinar a existência do transtorno. Quer dizer que ele pode ser mais prevalente, né, dentro destas características dessas famílias. O outro fator é o fator ambiental, e dentro desses fatores ambientais nós vamos ter inúmeros fatores que podem entrar como fatores protetivos ou como fatores de risco, né? Então, dentro de alguns fatores protetivos amplos do ambiente, nós podemos pensar comunidades que conseguem realizar apoio umas às outras, né? O fator relacionamentos positivos é um dos fatores protetivos em saúde emocional ao longo das nossas vidas, né? Um fator de risco, nós podemos pensar o oposto disso, estar em um relacionamento abusivo, né? Ou condições físicas mesmo de exposição, né? Como a ausência de moradia adequada, de cuidados adequados de saúde, né? São fatores potencialmente estressantes e que podem estar ligados ao adoecimento emocional também.
Segundo a psicóloga, todos temos vulnerabilidades e é preciso que tenhamos um olhar cuidadoso com a saúde mental.
Então, falando de saúde emocional, nós temos um cuidado muito grande dentro da nossa área de não taxar, né, os indivíduos com sofrimento emocional como alguém à parte da nossa sociedade, né? Todos nós podemos, em algum momento da nossa história, estamos vulneráveis, né, a ter algum transtorno emocional ao longo da nossa história. Isso quer dizer que todos temos, que todos teremos? Não. Mas podemos estar vulneráveis quando a gente vive, por exemplo, alguns fatores de risco, como eu citei, né, anteriormente. Mas claro que os fatores protetivos entrando, eles nos trazem uma segurança maior no enfrentamento destas dificuldades, por exemplo, dificuldades sociais como desemprego, dificuldades de transição de carreira, transição na nossa vida, né? Transições importantes como entrada e mudança de escola e de serviços e etc. Interessante e importante que nós tenhamos sempre um olhar cuidadoso para a nossa saúde emocional, né? E que grandes alterações, grandes mudanças de humor possam ser observadas e acompanhadas por profissionais que tenham capacidade para tal, né? A psicologia, como profissão, ela é um olhar, né, importante para esse atendimento, né? Em alguns casos, a psiquiatria também é necessária, né? E o conjunto de atenção psiquiátrica e psicológica pode trazer um suporte emocional, né, para que o indivíduo possa passar por diferentes etapas delicadas da sua história, né? Quais são alguns desses principais sinais, né? Então, alterações bruscas de humor, a falta de interação, né? Dificuldades, né? A falta, o aumento de dificuldades de interação com outras pessoas, por exemplo, pode vir indicar alguns sintomas de depressão, mas não necessariamente, né? O profissional é que vai ter a possibilidade de olhar para esses cuidados, né?
De acordo com a psicóloga, um dos sinais estão ligados a sofrimento e enfrentamento de problemas emocionais.
Então, os sinais, eles podem ser muito variados, né? Mas em geral, esses sinais e sintomas, eles estão relacionados a um sofrimento do indivíduo em relação ao enfrentamento de alguma situação específica ou ao enfrentar as situações gerais do seu dia a dia, né? Então, quando essas situações de dificuldade de enfrentamento e do sofrimento emocional estejam presentes e que eu me perceba, né, com muita dificuldade de enfrentar coisas que anteriormente eram mais fáceis e que nesse momento até situações mais simples me exijam muita energia e muita dificuldade de enfrentamento, essa pode ser, né, uma das alterações para a gente ficar atento, né? Algumas perdas importantes de dias de trabalho, dificuldades para manter as suas rotinas, né? Perdas de dia de trabalho, perdas de dias escolares, a ausência daquele vou levantar e vou enfrentar meus dias, né? A ausência dessa energia vital pode ser entendida aqui como um sinal de atenção para que a gente faça a busca por serviços de saúde emocional, né? Então, esse sofrimento associado a situações, por exemplo, que anteriormente, ou situações novas, ou situações que anteriormente o indivíduo vinha enfrentando, né? Esses profissionais são as pessoas de referência que você pode procurar para que seja avaliada a situação que você está enfrentando, né?
Para a psicóloga Andressa, é importante entender que nem tudo pode ser levado como patologia.
Acho que um outro fator importante, na psicologia, a gente chama do cuidado que é necessário nós termos nas nossas vidas para não patologizar tudo, né? O que isso significa? Para a gente não achar que tudo é transtorno, que sim, algumas questões de sofrimento emocional precisam de atenção, né? Algumas questões são bem importantes de serem levadas à atenção, ao cuidado de profissionais. E outras questões, elas podem ser a nossa forma de enfrentar o nosso dia a dia. Por exemplo, a ansiedade. Todos temos ansiedade. Uma criança pequena tem ansiedade. A ansiedade, ela é natural dentro da nossa espécie, né? Existe a ansiedade e existem os transtornos de ansiedade, né? Aqueles que trazem um sofrimento grande demais, como eu estava colocando em outro momento ali. Que trazem um sofrimento grande demais, que trazem dificuldade de interação, que nos fazem mudar nossos rumos, né, perante algumas situações. Mas a ansiedade, ela é normal diante de uma prova, diante de uma situação nova, diante de situações desafiadoras, né? Isso não quer dizer que estejamos com uma doença emocional, com um transtorno emocional, né? E estar em contato com os nossos sentimentos é um caminho super importante. Conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções é um caminho essencial para que a gente possa compreender, né, como é nosso dia a dia, como são nossas respostas a este dia a dia, nossas respostas normais a esse dia a dia, e que alterações, quando aconteçam, alterações significativas, importantes e que nos tragam sofrimento grande, essas sim possam ser encaminhadas para um profissional.
Franciele Thien para a CBN.